aí, Bate Bola Nacional. Bate Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, 7 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate Bola Nacional dessa segunda-feira, 6 de janeiro de 2020. Na mesa de áudio e na central técnica, Fábio Luiz. Fluminense e Palmeiras garantem vaga na próxima etapa da Copinha. Campeonato Brasileiro Série B ainda não definiu rebaixados. Técnicos estrangeiros são os mais procurados por times brasileiros. Estes são os destaques de hoje.
Copa São Paulo de Futebol Júnior.
O Fluminense, Ituano, Ferroviária e Palmeiras garantiram por antecipação vaga na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta segunda-feira, mais 44 partidas vão acontecer ainda pela segunda rodada da competição, que só será completada com 12 partidas marcadas para esta terça-feira.
Campeonato Brasileiro Série B.
O Campeonato Brasileiro Série B ainda não definiu quais as equipes serão rebaixadas para a Série C. Isso por conta de uma ação que o Londrina tem no pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, pedindo punição ao Figueirense por ter dado W.O. contra o Cuiabá. Apesar do W.O., o Figueirense terminou a Série B na 16ª colocação com 41 pontos, 2 a mais que o Londrina, o primeiro dentro da zona de rebaixamento. A CBF ainda não confirmou o descenso. O caso só será resolvido pelo STJD nesta quinta-feira, dia 9 de janeiro. O Flamengo acertou a transferência de Renier para o Real Madrid no último sábado. Agora o Clube da Gávea aguarda a proposta por escrito do clube espanhol. O acordo foi do pagamento da multa de 136 milhões de reais pelo Real Madrid, dos quais o Flamengo terá direito a 109 milhões de reais. Renier deixa o Flamengo com 6 gols e 2 assistências, um título brasileiro e um da Copa Libertadores, além do vice no Mundial de Clubes. O jogador esteve em campo 15 vezes.
Basquete.
Equipe de basquete do Flamengo faz bom jogo contra o Corinthians e se classifica para as semifinais da Copa Super 8. Wagner Gomes.
Em partida realizada ontem pela Copa Super 8 do Novo Basquete Brasil, na Arena Carioca 1, a equipe do Flamengo venceu de virada do Corinthians pelo placar de 86 a 76. Olivinha foi o destaque do jogo com 24 pontos, 11 rebotes, fez o duplo-duplo, ajudando a equipe na vitória. No primeiro quarto, o Flamengo perdeu por 17 a 23, mas a partir do segundo quarto assumiu as rédeas da partida, fechando o último quarto com a parcial de 27 a 12. Essa vitória leva o Flamengo à semifinal da competição. Seu próximo jogo será no dia 8, às 21 horas e 10 minutos, contra o Pinheiros, que venceu a partida contra o Mogi por 77 a 71. Amanhã tem rodada, Franca recebe o Minas às 20 horas, horário de Brasília. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Bragantino.
O Bragantino está negociando com o português Carlos Carvalhal para ser técnico do seu elenco na temporada de 2020. A informação é do jornal português Record. Carlos Carvalhal tem 54 anos, treinou vários times portugueses, entre eles Espinho, Leixões, Vitória, Setúbal, Belenenses, Braga, Marítimo e Sport. Caso as negociações se concluam, Carvalhal será mais um estrangeiro atuando no Brasil. O comentarista Mário Silva fala sobre o momento dos técnicos estrangeiros no país.
A contratação de técnicos estrangeiros para o futebol brasileiro não é novidade. Já aconteceu em outra época. Tivemos vários treinadores argentinos, paraguaios, como Freitas Solis, até húngaros, como Bela Gutmann e outros. Acontece que naquele momento o Os técnicos brasileiros também se destacavam e muito. E a moda passou. Agora, com os técnicos que atuam no Brasil, alguns já numa idade que começa a função de aposentar, e outros que não se reciclaram ou teimam em não se reciclar, abriu uma brecha. Essa brecha foi aberta inicialmente pelo Jorge Jesus, que veio e fez um baita sucesso. E isso, a reboque está trazendo outros treinadores portugueses, argentinos, venezuelanos e o que que vem mais por aí. Os treinadores brasileiros não conseguem trabalhar no exterior, principalmente na Europa, porque enfrentam a questão do idioma. Os portugueses trabalham com facilidade aqui no Brasil, apenas algumas diferenças de vocábulos e significado de palavras, mas isso é de fácil contornar. O fato é que os treinadores que vieram para o Brasil trouxeram novidades, se adaptaram bem ao futebol brasileiro e adaptaram bem o futebol brasileiro à maneira de ele ver, treinador estrangeiro, o futebol. Agora, vamos ver a segunda temporada, quando eles já estão bem adaptados, me refiro, por exemplo, ao Jorge Jesus, e os técnicos dos outros clubes, aqueles que estão antenados com o futebol, como o Renato, por exemplo, como o treinador que foi para o Corinthians e outros, quem sabe, já não venham de outra maneira. Isso é importante, isso valoriza o futebol. Não pode ter reserva de mercado. Vários jogadores brasileiros atuam no exterior, outros tantos de fora do Brasil atuam no Brasil. Esse intercâmbio também há que valer para os treinadores. Cabe aos treinadores brasileiros acordarem e se modernizarem. Da Rádio Nacional, Mário Silva.
Show de bola nacional.
Campeonato Cearense.
Teve início neste domingo a edição de número 106 do Campeonato Cearense de Futebol 2020. Dessa primeira fase participam 8 equipes que disputarão 7 jogos entre si. Fortaleza e Ceará só entrarão na disputa na segunda fase do Cearense. Ao final da primeira fase, os 6 melhores na tabela seguirão para a segunda fase. Os 2 últimos colocados serão rebaixados para a Série B do Cearense. Os resultados da primeira rodada da primeira fase foram Guarani 1, Horizonte 0, Barbalha 5, Floresta 0, Caucaia e Pacajus empataram em 0-0 e Ferroviário e Atlético Cearense empataram em 1-1.
Aconteceu nesse dia.
Em 1999, no Maracanã, o Corinthians conquistava o primeiro campeonato mundial de clubes, promovido pela FIFA e organizado pela CBF, ao vencer o Vasco da Gama em uma decisão por pênaltis por 4-3. O tempo normal e a prorrogação terminaram em 0-0.
Vôlei.
Vôlei do Sada Cruzeiro vence Fiat Minas em primeiro compromisso do ano. Wagner Gomes.
Um jogo bem disputado na abertura de 2020 para o voleibol brasileiro. Na noite de ontem, o Sada Cruzeiro levou a melhor sobre o Fiat Minas, ao fazer 3-1, com parciais de 25-22, 16-25, 25-20 e 25-20. O jogo foi no ginásio do Riacho, em Contagem. O resultado colocou o time cruzeirense na liderança da Superliga Masculina de Vôlei de 2019-2020, com 27 pontos, passando o até então líder Taubaté. A partida foi atrasada, válida pela sexta rodada do turno da competição nacional, devido à participação do time cruzeirense no Campeonato Mundial de Clubes, onde ficou com a medalha de prata, perdendo a final para o italiano clube Civitanova, dos brasileiros Bruninho e Leal. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Campeonato Carioca.
A Portuguesa lidera a tabela de classificação com 7 pontos após a terceira rodada da fase seletiva do Campeonato Carioca, que aconteceu no último sábado. Macaé com 6 pontos está na segunda colocação, seguido de América com 5, Americano com 4 e em quinto Nova Iguaçu com 3 pontos. O Friburguense na última colocação não marcou pontos até o momento. Os resultados da terceira rodada do Campeonato Carioca foram Americano 2, Nova Iguaçu 1, Macaé 1, Friburguense 0 e América e Portuguesa empataram 1-1.
Aconteceu no futebol.
Uma pane técnica no sistema de som do estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, impediu que fossem executados os hinos de França e de Honduras na partida válida pela fase de grupos da Copa de 2014 no Brasil. Os times chegaram a se posicionarem em campo para a homenagem, mas o estádio ficou em silêncio. Com a proximidade do horário de jogo, o show teve que continuar.
Seleção Olímpica.
A Seleção Olímpica começou a sua última etapa de preparação para o torneio pré-olímpico 2020. No último final de semana, na Granja Comari, aconteceram treinos e preparação para o grupo de jogadores. Apenas o zagueiro Bruno Fuchs, do Internacional, não participou da primeira atividade de campo por ter sido anunciado entre os convocados pela manhã de sexta-feira e chegando só à noite. Os jogadores fizeram exames médicos, avaliações físicas e atividade intensa no gramado do campo principal. Por cerca de 30 minutos, André Jardine comandou um treino tático em que o grupo foi dividido em duas equipes. Para o meio-campo Breno Guimarães, o reencontro com os companheiros foi bom.
Foi legal encontrar todos os jogadores, né? Voltando, alguns que estavam jogando no Brasil de férias, então o primeiro treino para conhecer, né? Teve a questão da chuva, mas todo mundo está empenhado, teve que a gente conseguiu fazer um grande primeiro treino.
Para o goleiro Felipe Migliolaro, esse primeiro encontro com o campo e bola foi importante.
Nosso primeiro treino, onde a gente está voltando de férias agora, né? Os jogadores aí estão 15, 20 dias parados. E hoje foi mais um treino de adaptação para o campo, com a bola, até mesmo com a chuteira. Sua luva, né? E Deus nos abençoe para essa chuva aqui para não ter muito cansaço.
A seleção brasileira embarca para a disputa do torneio pré-olímpico no dia 16 de janeiro. A estreia será no dia 19 contra o Peru. O Brasil está no grupo B do torneio com Bolívia, Uruguai, Paraguai e Peru. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para o quadrangular final, que começa no dia 3 de fevereiro. Os dois melhores da fase final estarão classificados para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.
Aconteceu nas Olimpíadas.
Em Jogos Olímpicos, cada evento é uma oportunidade de conquista de medalhas. Numa Olimpíada, entram em jogo vários números. Tomando-se por base os Jogos do Rio em 2016, foram disputados 306 eventos, sendo que destes, 145 foram femininos e 161 masculinos. Destes 145 femininos, somente 8 eram exclusivamente para as mulheres. Dos 161 masculinos, 33 foram exclusivos para os homens. A participação total de atletas foi de 10.500. Destes, 5.775 foram homens e 4.725 mulheres. Podemos dizer que, em se tratando da igualdade de gêneros, ganhar a igualdade em medalhas passa ainda muito longe. São 7:58. O Bate-Bola Nacional, primeira edição, volta amanhã às 7:45. Bom dia.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.